E vamos à nossa entrevista de hoje. Como começar bem 2021 para não ter dificuldades financeiras durante o ano? O entrevistado de hoje é o Fernando de Aquino, economista e conselheiro coordenador da Comissão de Política Econômica da COFECOM, Conselho Federal de Economia. Fernando de Aquino, é um grande prazer recebê-lo aqui. Tudo bem com você? Feliz ano novo!
Oh, tudo bem, Marli. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para os ouvintes da Rádio Nacional. Tá? Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. Fernando, aqui, me disseram aqui que tem quatro atitudes que podem melhorar as finanças em 2021. Que atitudes são essas?
Olha, esse número de quatro...
São mais, né? Acho que quatro só para começar, né?
A pessoa que enumerou, a pessoa saberia... identificar quatro, exatamente quatro.
Olha só, diz que dar uma olhada nas contas bancárias, poupança, dívidas, pode provocar dor de cabeça em algumas pessoas, mas nem todo mundo gosta de realizar. E é uma coisa que deve ser feita.
Sim, sim. Então,
sim, pode falar.
Começo de ano, Marli, a gente sempre tem uma dificuldade maior, né, de contas extras a pagar, né? Todo mundo se ressente, né? Quem tem filho de idade escolar, matéria escolar, matrícula, enfim, tem também IPTU, IPVA, né?
Uhum.
Tem essas coisas todas, assim, extras que a gente tem que pagar. Então, e às vezes a gente gasta o 13º, né? Quem é, no caso, funcionário, né? Quem
Sim.
é trabalhador, né? Então, gasta aí o 13º. E, às vezes, não lembra desse compromisso. Então, a gente precisa que as pessoas, o ideal é que as pessoas já estivessem se planejando e esperando a despesa extra para não gastar todo o 13º, todo o extra que ganhou no final do ano. Né? Quem é empreendedor também, muitas vezes, tem um ganho extra no final do ano. Né?
Uhum.
Esse ano, 2020... muita gente não teve, né?
É verdade.
Diante
desse cenário, 2020 foi assim, um ano muito difícil, né, para todo mundo, principalmente financeiramente. Como que as pessoas podem começar 2021 se planejando para não ter dificuldades financeiras durante o ano, ou então assim, ter o mínimo possível? O que elas poderiam fazer?
Olha, então, assim, o ano de 2020, ele realmente foi muito ruim. Então, muita gente perdeu o emprego ou não conseguiu, né? As pessoas autônomas não conseguiram realmente a renda habitual, né? Os empreendedores também, muitos, principalmente setor de serviços, né? O pessoal não demandou muito serviço, né? Para não estar se expondo, né? Uma parte, né? Porque muita gente já voltou a circular, né, assim, uhum. infelizmente. Mas ainda temos uma parte que ainda está reticente em fazer isso, com razão, né? Então, assim, aí a gente teve essa parcela que realmente não conseguiu nem o habitual no ano de 2020. Então, 2021, né, o que recomendar para essas pessoas, né? Vai depender se elas realmente conseguirem se recolocar, né, no mercado de trabalho, ou se elas são autônomas, conseguirem realmente a economia voltar a funcionar normalmente. Né? Isso aí vai depender muito da questão da própria pandemia. Né? A gente virou um ano, mas a pandemia...
É um ano ainda de muitas incertezas, né? Para poder falar assim, esse é o caminho, aquele é o caminho, né? Não é verdade?
Pois é muita incerteza. A gente não sabe, a gente tem a questão do auxílio emergencial, que ele acabou, né? Então a gente não sabe. Vai ter um impacto, né? Que é menos pessoas com recursos para gastar. Então isso aí retrai a economia, né? As empresas não vai ter quem vender. Vai ter, mas vai diminuir
Eu acho que,
por conta desse auxílio emergencial.
Acho que o ideal nesse momento é se precaver, né? Gastar o mínimo possível, somente o que for realmente necessário, né?
Porque... É verdade, né? Continuar, né? Isso é uma recomendação que já teria que ter seguido desde o ano passado, né?
Uhum.
E realmente a gente precisa... como a gente não sabe o que vai conseguir ganhar nos próximos meses, então o que a gente tem, que realmente se segurar mesmo. E Marli, a gente tem uma parte das pessoas fizeram isso e conseguiram ter uma certa poupança, sabe? Então, assim, a gente tem uma quantidade de pessoas que pouparam por conta disso, né? Então, isso é o lado bom da história. Isso pode ajudar as pessoas que, né, conseguiram fazer isso a ajudar agora em 2021, que é bastante incerto, assim. A gente aumentar os casos, né, de Covid-19, né, a gente está vendo que tem aumentado. Essa vacina, a gente não sabe qual o ritmo que vai ser para imunizar toda a população, né? Enfim, eu vi o plano do governo que é 16 meses. Eu fiquei tão impressionado com isso, né?
Não, mas olha, eu acho que é a realidade, Fernando, porque você veja bem. Assim que começar a vacinar, vão ter aquelas fases, né? Primeiro as pessoas mais idosas, depois uma outra faixa etária. Então, eu acho que isso vai um tempo, né? E até começar essa imunização e até sentir se realmente a população está imunizada, se está fazendo efeito, acho que é mais ou menos esse tempo mesmo, viu?
Pois é desanimador, né? Fica de 2021 todo ainda vai ser desse fantasma aí, né? A gente estava achando que ia se livrar rapidamente, mas enfim. Eu espero, Marlin, que a gente consiga até antes, né? Pelo menos aplicar, né, as vacinas em todo mundo, né? Eu acho que nos países aí, em vários outros países, talvez não demore tanto tempo, será?
Não, eu acredito que não, porque já tem vários países que a vacinação começou em dezembro, né? Então a coisa já está bem adiantada. E o Brasil é muito grande, a população é muito extensa, né? Existem países com uma população do tamanho de uma cidade brasileira. Então esses daí vão ser rápidos.
Né? Mais fácil.
O Brasil, no Brasil existe essa dificuldade, né, da extensão territorial, do número da população. É quase que um continente, né?
Então, aí essa lentidão, né, que pode haver, né, pode realmente ser isso mesmo, aí realmente isso aí retrai as pessoas, né? Mas as pessoas querem viajar, querem ir para shopping, querem ir para feira, para, enfim, né? Para salão de beleza, para todos esses serviços aí que tem, né? Restaurante, bar, mas uma parte ainda está reticente, né?
Então, e Fernando, o empresário que nesse momento ele pensa, ele está assim, no desespero, não sabe o que fazer. O que você aconselha a ele? Um empresário que tem um negócio de porte médio, você aconselha ele a diminuir, a enxugar ou manter como está?
Olha, depende muito do setor, né? A gente tem setores que nem foram afetados praticamente pela pandemia, né? A gente tem essa parte de supermercados, não foi, né? Se o cara tem um mercadinho, ele não está sentindo assim, baixo, assim, maior, né? Não sentiu, né? E nem vai. O mercadinho, farmácia, né? Se ele tem algum tipo de atacado de alimentos, né? Essa parte de alimentos, de medicamentos, ela realmente não teve uma baixa, né? Enfim, é necessário, né? A gente precisa ser tudo isso, né? Agora, se for um salão de beleza, né? Uma coisa assim, um restaurante, né? Então é complicado, né? Eu acho que boa parte deles voltaram a funcionar, alguns fecharam mesmo, não tem condições de voltar, né? Então, assim, os que fecharam, eles vão ter dificuldade realmente voltar a abrir, né? Vai ter que organizar tudo, funcionários, fornecedores,
então, o essencial é assim, fazer o possível para não fechar nesse momento.
Pois é, porque, né, uma empresa, ela é um ativo também, assim, para o mercado, para a economia, né? Quer dizer, você tem todo aquele grupo de funcionários treinados que está ali fazendo aquela atividade, você tem toda aquela rede de contatos, de fornecedores, de clientes. Então, você se manter funcionando, mesmo numa escala mais reduzida, é importante, porque, uhum, né, quando você fecha, as dificuldades para reabrir são muito maiores do que você aumentar uma coisa que está viva ainda, né?
Então, com certeza.
É importante. Se o cara, se o empresário, ele acredita ainda naquela empresa, num cenário melhor, é melhor ele continuar funcionando, pegando até empréstimos, né, que tem sido dado para, enfim, em condições favoráveis e tal, né? Eu acho que essa fase o governo não tá mais praticando. Mas, enfim, ele procurar é uma forma de mantendo um funcionamento mínimo ali, que seja, se ele acha que aquilo dali vale a pena. Agora, se ele tem uma empresa que já não está mesmo acreditando, então é uma oportunidade até de fechar de uma vez, né?
É porque existem negócios hoje em dia que estão dando prejuízo, né? Não tem mais nem como manter um negócio. De repente ele vai ficar num vermelho, que ele não vai conseguir sair, ele vai enrolar a vida toda, né?
Às vezes tem uns desafios que são maiores do que a gente consegue, né, enfrentar, né? Então, realmente, se for para ele ficar numa situação totalmente insolvente mesmo, aí não tem nem muita escolha, né?
Mas, como você falou, melhor desistir.
É porque, às vezes, mesmo independente da pandemia, mesmo antes, você está com uma empresa que não está indo bem e você não está acreditando. Então, esquece, né? A gente fecha, né?
Mas é uma coisa... Sim. Pode falar.
Mas se é uma coisa que você acha bacana, que você acredita e tal, melhor não fechar, melhor manter, né, em escala menor.
E não esperar grandes lucros, né? Porque o momento não é de grandes lucros.
Não. Mas, assim, em todo caso, eu acho que, assim, a tendência agora é a gente melhorar, né? A gente já teve no geral, a gente já teve um retorno em V, que chamam, né? A gente voltou para um nível anterior à pandemia, né? A economia. Assim, a economia em geral. Agora, tem setores que não, né? Tem setores que estão ainda lá embaixo, né?
Você citou...
Ligado a serviços e tal.
Sim. Você citou esse... como retorno em V, é isso que você... falou?
É uma coisa que o pessoal...
O que seria? Explica para os ouvintes o que seria isso.
É muito importante a gente entender bem isso, porque eu acho que algumas pessoas não têm um bom entendimento. Né?
Uhum.
É o V, né? Você está num nível lá, aí você cai rapidamente e depois você retorna rapidamente para o nível anterior. É um V, né? Você faz o V, cai e volta.
Fernando, você acredita que então a economia, nesse momento, ela está no mesmo patamar de que ela estava no início da pandemia?
Olha, os indicadores, os números confirmam isso, né? Agora, a pessoa que está no setor, que está totalmente arrebentada, a pessoa fica indignada de ouvir isso, porque diz, poxa, estou totalmente quebrado, não tenho cliente, não tenho nada. É verdade, mas teve outros setores que até
cresceram,
bem.
É verdade. Cresceram. Nessa pandemia, alguns setores cresceram,
alguns,
né?
Alguns setores cresceram, Eu vou dar um exemplo clássico de um setor importante, que é a construção civil. Eles não caíram muito, caíram pouco e cresceram bastante logo, né? Caíram um pouquinho e cresceram logo em seguida, né? Assim, porque a gente está com... Ela há muitos anos, ela está muito parada, a construção civil. Então, as pessoas estão querendo... Estão, né, com essa necessidade, esse desejo de comprar imóvel e tal, né? ou para investir ou para morar mesmo, né? E, uhum. a gente agora está com a taxa de juros bem baixa, né? Então isso aí facilita para as pessoas comprarem o financiamento com a prestação menor, que vai poder pagar, então o banco vai liberar, né, o recurso, porque a prestação vai estar dentro da capacidade de pagamento daquela pessoa, né, de mais pessoas. E a gente tem também as pessoas que têm recursos aplicados e que o rendimento está muito baixo, né, enfim. Aí estão preferindo partir para outros investimentos. Então, compram imóveis para investir também. Né? Então, tem o pessoal que já tem o dinheiro e como ele está rendendo pouco, vão querer comprar um imóvel, e tem os que não têm dinheiro, mas conseguem fazer um financiamento com uma prestação barata, porque o juro está mais baixo. Né? Então, isso aí ativa muito. A gente tem tido vendas muito altas de imóveis no Brasil em geral.
E os preços estão mais convidativos nesse momento, né? Porque também, muita gente endividada está vendendo imóvel, precisa de dinheiro rápido e está vendendo abaixo do valor dele, né?
Então, o preço de imóveis anteriormente, lá nos anos lá 2008, 10, 12, eles subiram muito, né? E depois caíram e agora estão com preço bom. Mesmo independente de estarem essas pessoas vendendo, isso ajuda mais ainda, né, a manter o preço dos imóveis melhor. Mas, assim, é um setor que está com um dinamismo grande, né? Então, assim, compensa algum outro que esteja lá embaixo, como hotéis, né? Uhum. Enfim, empresas aéreas, restaurantes, essas coisas assim. Né? Então, na média, a gente voltou. Agora, Marli, é importante isso, voltou para o nível antes da pandemia, que era um nível baixo, né? Porque quando a pessoa fala recuperação em V, retorno em V, eu acho que algumas pessoas imaginam que voltou para o nível de 2012, 2013, que a economia estava em um nível bastante alto, né? Mas não é, a gente voltou para o que estava antes da pandemia. Continua no nível baixo, mas...
Era um momento, né, em que o país ia iniciar, né, um plano de crescimento, você lembra disso? E aí, de repente, veio a pandemia e frustrou.
Exatamente isso que eu acredito também. Mas eu tenho alguns economistas que dizem que não ia retomar. Eu acho que ia, sim, ia melhorar 2020. Os indicadores do começo do ano estavam mostrando que a economia estava melhorando. Aí veio essa queda. Aí ele voltou para o nível lá do começo de 2020. Mas é um nível baixo, né? Que a gente caiu lá em 15, 16, depois ficou patinando 17, 18, 19. Então a economia está no nível baixo. Ainda está. Mas, enfim, a parte da pandemia ela recuperou. Isso é que é a recuperação em V. O que não significa que todos os setores também ou melhoraram, longe disso, né? Longe disso.
Então, eu acho que o conselho nesse momento é ter muita paciência, porque vai ser ainda um ano difícil, vai ser um ano para criar solidez, né? E começar a crescer aos pouquinhos. Então...
Pois é. É como assim, eu acabei de dizer, assim, antes da pandemia, a economia não estava essas coisas todas ainda, né? Ainda estava no nível baixo. Então, a gente vai aos pouquinhos, como você está falando, é verdade, né? A gente não vai, em 2021, voltar para os níveis lá de 2012, 2013. Não vai. Né? A gente pode ir melhorando gradualmente.
E as pessoas também não podem se desesperar, porque não é uma situação somente do Brasil. Não é só o Brasil que está passando por essa dificuldade econômica. É o mundo, né?
Pois é. Inclusive, se o mundo se recupera, quanto mais rápido o mundo se recuperar, melhor a gente vai exportar, né? Então, a economia vai nos ajudar também.
Sim, com certeza. Empresas vão investir no Brasil, né? Abrir negócios aqui, criar trabalhos aqui.
Sim. Então, a recuperação do mundo vai nos ajudar. Se for rápida, vai ser bom para a gente também, né? E assim, é aquela recomendação de sempre, né? A gente tentar segurar o recurso que a gente tem, ou enfim, ou, a nossa fonte de renda, tentar manter, né? Uhum. Manter lá o que tem e esperar a melhora, né? Que vai ser gradual, né? Mas, assim, a ideia, por exemplo, os economistas do mercado financeiro, em média, eles estão prevendo um crescimento de 3,5% em 2021. Aí você pode me dizer, poxa, mas 3,5% parece ser um bom número, pelos que a gente normalmente vê, mas não é um bom número ainda. Sabe por quê? Porque esses 3,5% é em relação à média de 2020. E a média de 2020 ficou lá embaixo, da tarde da pandemia.
Ah, então, 3,5% em relação a 2020. É, porque eu já ia te perguntar. Mas você não acha que é muito otimismo? Porque 3,5% realmente é um número que quando anunciam no final do ano, né? É, geralmente, quer dizer, no início do ano, né? Que eles anunciam o crescimento do ano anterior. É um número expressivo, né?
Então, é o ponto que eu queria chegar, Marli. Realmente, assim, impressiona como quem olha para esse número todo ano, mas se a gente comparar com a economia hoje, agora, esses 3,5% equivale a 0,8%.
É um número até modesto, né?
Até modesto, né? Porque ela é em relação à média que está lá embaixo de 2020. Mas no ponto que está hoje, que já é um ponto mais alto, o crescimento em 2021 seria 0,8. Esses 3,5 vira 0,8, o que é bastante baixo, né? A população cresce mais que isso, né, normalmente. Então, nem cobre o crescimento da população, enfim. A produção por pessoa diminui, né? A população sobe. Mas eu acho que esse número... Eu, pessoalmente, acho que a tendência é ser maior, sabe?
Deus te ouça, Fernando. Deus te ouça, é o que todo mundo quer, viu? Que haja um crescimento expressivo, né, da nossa economia, que a população retome, né, o mercado de trabalho, tanta gente que está desempregada. E, aliás, os números, né, de desemprego são altíssimos, mas não refletem realmente a realidade, porque eles refletem aquelas pessoas que ainda procuram emprego, aquelas que já desistiram não entram nesses números. Né?
É o desalento, né, que a gente chama de desalento. Então... É verdade. Tem isso aí, né? Agora, tem um outro lado também. A gente desconfia que esse número é distorcido também por outro lado, porque tem pessoas que são entrevistas, né? As pessoas, esse número sai de uma entrevista às pessoas. Aí tem algumas pessoas que estavam recebendo o auxílio emergencial e estavam com alguma ocupação, mas aí quando vai responder a pesquisa, ele diz, não estou ocupado, né? Com medo de perder lá o auxílio emergencial. Isso aí pode ter ocorrido, assim, em certa medida, né?
Dizem que teve...
Aí o número final fica meio distorcido, né? Então, tem isso aí, né? Isso é uma coisa que torna menos ruim a situação, né? Real em relação ao número, né?
E, Fernando, bom, o tempo da gente acabou. Assim, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para as pessoas sobre a economia neste ano. O que você poderia dizer para elas? Assim, uma mensagem curtinha, um conselho.
Olha, a economia ela tem umas coisas que vão puxar para baixo, que é esse final do auxílio emergencial, as pessoas vão ter menos dinheiro no bolso, mas tem algumas coisas que podem puxar para cima, né, que é o juro mais baixo, então as pessoas têm mais facilidade de comprar imóvel, de comprar automóvel, de comprar eletroeletrônicos, enfim, então algumas coisas que podem ativar a economia e melhorar. Então tem algumas forças puxando para cima e outras forças puxando para baixo, né? Então, assim, a gente vai começar a recuperar, mas, assim, realmente não dá para dizer que vai voltar para níveis de alguns anos atrás rapidamente, né?
Então, é um caminho 2021, longo, né?
É um caminho longo. 2021 certamente vai ser um começo, né? Então, as pessoas que estão nos setores mais favorecidos, né, vão ter um melhor resultado, né? E as que estão em setores mais difíceis vai ser mais difícil o ano de 2021. Mas, assim, no geral, vai ser uma melhoria gradual, né? E a gente vai, eu acho, enfim, vai voltar um ciclo de prosperidade. Mas, realmente, 2021 não vai ser uma coisa, assim, digamos, bombástica, né?
Uhum.
Mas vai ser o começo da recuperação, sim.
Então, né, o recado é ter fé, né? É fé e não desistir mesmo. É, e a gente tem que continuar caminhando. Fernando, querido, Fernando de Aquino, economista e conselheiro coordenador da Comissão de Política Econômica do COFECOM, Conselho Federal de Economia. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Tarde Nacional. Muitíssimo obrigada, um 2021 cheio de saúde para você, cheio de paz, muito bom mesmo, prosperidade.
Tá bom, muito obrigado a você, Marli. E bom 2021 para você e para todos os ouvintes aí da Rádio Nacional.